Boa noite, Ramon. Boa noite aos ouvintes. Obrigado pelo convite.
Como é que vai ser essa primavera aí no Rio Grande do Sul? Vai ter chuva? Vai ser seca? O que que o pessoal pode esperar?
A gente deve ter duas etapas dessa primavera. Na verdade, ela já começou um pouco mais fria, ou bem mais fria que o tradicional. A gente teve temperaturas bastante baixas, até aqui na divisa com Santa Catarina, no Alto da Serra, teve até neve, formação de geada, alguns pontos também no interior do Rio Grande do Sul. Então, essa primeira parte da primavera, principalmente final de setembro, início de outubro, ainda deve ser com um pouco de umidade, então ainda vai ter um pouco de chuva, e principalmente, Ramon, essa primeira metade de outubro, com temperaturas baixas. Então, ainda tem influência de massas de ar frio, massas de ar polar, nesse mês de outubro, principalmente. E aí, a partir de novembro, principalmente, também dezembro, que começam aí aquele tradicional período mais quente, até com temperaturas mais elevadas, e também com ar seco. A tendência para essa primavera, como um todo, é de ter chuva abaixo do normal, aí principalmente final de outubro, durante o mês de novembro, e em função do fenômeno La Niña, que é aquele resfriamento das águas do Oceano Pacífico e que ele causa impacto mais direto aqui na região sul e principalmente no Rio Grande do Sul, principalmente na primavera. Nesse ano, a gente está nessa primavera, é a terceira primavera consecutiva, que é algo bem raro, algo bem comum, isso não acontecia desde o ano 2000, então praticamente 22 anos que não havia o registro de três eventos seguidos de La Niña,
Sim.
e o impacto direto é esse relativo às chuvas. Chuvas abaixo do normal, pode ter alguma incidência mais direta nas plantações aqui de cultura de verão, principalmente a soja, nessa época do final do ano.
Pois é, Marcelo. Agora, traz uma informação, claro, preocupante, mas que já era conhecida dos gaúchos lá, principalmente o pessoal da agricultura, né, que é o La Niña. Nessa terceira vez, agora seguida, como tu mencionaste, essa questão das chuvas serem poucas. Vai ser mais para alguma região específica? Vai pegar todo o nosso estado como sempre? Porque o La Niña, como vem, né, de uma região específica, de um lado específico do nosso estado, tem como ter alguma esperança de haver alguma chuva em alguma região, alguma plantação, alguma área de plantio aqui do estado?
Em geral, ele costuma, nesses dois primeiros meses, outubro e novembro, afetar de forma mais direta essa área central e norte do estado. Então, a preocupação maior é justamente essa área de produção, entre Passo Fundo, Cruz Alta, área também missioneira, e também ali a região do Alto Uruguai. Para o mês de dezembro, principalmente ali meados de dezembro em diante, é que já costumam acontecer aquelas chuvas mais de verão, aí que a situação, às vezes, ou normalmente mesmo com a presença do La Niña, começa a se normalizar. E aí, geralmente, entra num segundo estágio. A fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, essa área da campanha, que começa a sofrer mais. Então, em linhas gerais, entre outubro e novembro, quase, ou assim, a maior parte do estado, não dá para exatamente detalhar qual região, mas as mais variadas áreas do estado sofrem com a chuva abaixo do normal. E aí, em dezembro, começa a chover um pouco mais no norte do estado e a área da fronteira que fica um pouco mais preocupante.
Pois é, a questão ali de Bagé, por exemplo, que sempre tem racionamento de água, os bagenses, por exemplo, devem esperar uma nova baixa no nível de chuvas nesse próximo verão também?
Sim, porque a situação até certo ponto vinha, ou ainda está sob controle, porque a gente teve precipitações, né, dessa virada de ano, agora também no outono, com as frentes frias passando e os reservatórios estavam mais cheios, e também em função das temperaturas que foram baixas no outono. Se a expectativa da previsão realmente se confirmar, e com esses 2 ou 3 meses de chuva abaixo do normal, um problema, Ramon, que também costuma acontecer é a alta evaporação, essa combinação de temperatura elevada, né, principalmente as temperaturas máximas, e um período prolongado seco. E uma coisa tradicional, como tu mencionaste, é realmente essa região de fronteira, quando as frentes frias já não passam com muita atividade, com muita força nessa época de verão, falta chuvas. Então é normal, é comum até ter essas estiagens aí na fronteira do Rio Grande do Sul, mas isso costuma ser intensificado, costuma ser acentuado justamente em ocasiões de La Niña, que é o caso dessa primavera.
Pois é. Falando agora da primavera mesmo, de outubro, essa semana agora que passou, a gente começou a ter até uma chuva lá no início da semana, mas mais para o final da semana, quinta, sexta, senti é aquele efeito cebola, né, que acontece até no outono também. Tira casaco durante o dia, à noite esfria bastante. É isso que a gente deve ter agora em outubro?
Sim, a expectativa de outubro é ter ainda temperaturas mais baixas do que a média, principalmente as noites e madrugadas, elas vão ter esse aspecto, lembrando até uma característica outonal, daquela fim de tarde, noite, com temperatura mais baixa, as temperaturas mínimas mesmo, com influência do ar seco. Normalmente a temperatura ela cai mais durante a noite. E às tardes, eu diria que nem não vou ser tão quente assim. A expectativa de um calor mais intenso. E aí sim, esse efeito cebola, né, que uma temperatura mais baixa de manhã e um calor mais forte à tarde, eu diria que é mais para entre novembro e também principalmente dezembro. Aí sim o Rio Grande do Sul pode se preparar, porque é comum aqui no estado ter aquelas máximas até beirando os 40 graus ali na região de fronteira, ou Missões, entre Uruguaiana, São Luís Gonzaga, Ijuí, aquela região. E Porto Alegre também não escapa disso. É normal que depois de um período seco, principalmente ali em dezembro, tenhamos temperaturas elevadas. Só que antes disso vai ser bem comum também ainda a passagem de massas de ar frio que podem até trazer a geada tardia. Não vai ser surpresa se a gente tiver, mesmo durante o mês de outubro, mesmo que fraca, mas a formação de algumas áreas com geada no Rio Grande do Sul.
Ah, e como é que se faz para preparar, né? Como é que o povo da agricultura se prepara para geada, pouca chuva? É complicado, né? E uma outra questão que chega até por ouvintes nossos é a questão das estações estarem definidas como muito frio, chuvoso, muito calor, seco. A gente não tem mais a divisão das quatro estações, primavera, verão, outono, inverno. Parece que é inverno e verão. Essa percepção do nosso ouvinte, ela é verdadeira? Está acontecendo mais frequente?
A gente aí tem dois aspectos essenciais. Um que é a própria variação natural, a variabilidade natural do clima. Nos últimos 2, 3 anos, a gente está tendo um efeito mais acentuado. As massas de ar frio têm, por exemplo, cruzado até a parte central do Brasil. Nesse ano, no inverno, teve formação de geadas até na região central, lá em Brasília, fato que não acontecia desde os anos 70, entre 75 e 1977, enquanto que aqui no Rio Grande do Sul ele ficou com dois estágios de temperatura mais baixa, um que foi justamente até antes do inverno, final ali de outono, início do inverno, com frio intenso, e agora no final da estação. E aí, em meados da estação, em julho, a gente teve aqueles bloqueios atmosféricos, né, ondas de calor que predominaram durante o Brasil, no Brasil inteiro, fazendo até um dos invernos mais, um dos julhos, né, mais quentes desde
Sim.
1961. Isso tem sido cada vez mais recorrente. E aí, uma outra causa seria devido às alterações nos eventos extremos das mudanças climáticas, né? Seria um outro componente que os pesquisadores têm estudado e geralmente isso confirma que os extremos de temperatura numa estação são maiores. Tu pode ter eventos de frio intenso, mas também pode ter altas temperaturas mesmo durante uma temporada de inverno. Então, essa mistura de temperatura durante uma estação tem sido e provavelmente deve ser cada vez mais comum de acontecer.
Pois é, e inclusive pegou muita gente de surpresa porque a gente não teve o veranico de maio, né? Nós tivemos um veranico ali em junho. O veranico de maio tradicional aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos em junho. Isso pode acontecer agora também, outubro até novembro. A gente sabe, por exemplo, que finados, a semana de finados, geralmente tem muito vento. Esse ano pode acontecer mais para o final de novembro, dezembro. Pode haver essa mudança também na primavera?
A expectativa que nós temos com a previsão do IMET indica isso. Entre outubro e novembro, eu diria que nessa virada de mês, a gente tem temperaturas baixas para a época, aquele frio fora de época, formação de geada. E se realmente tiver uma temperatura mais baixa em outubro, início de novembro, geralmente o vento de finados fica mais intenso. Porque o oceano daí fica com temperatura mais baixa e o vento que vem aqui da costa do litoral gaúcho, ele vai encontrar aquele ar quente e mais seco do oeste do estado. É isso que gera essa diferença de temperatura do oceano para o continente, que gera o vento mais forte. Então, esses contrastes térmicos devem gerar ou podem gerar o tão famoso vento de finados esse ano.
Pois é, nós estamos conversando aqui com o meteorologista do INMET, Marcelo Schneider. Marcelo, a questão do verão, muitos ouvintes questionam também já sobre o verão quente, a gente sabe que ele vai ser. Como é que deve ficar o mar, o nosso litoral no verão, com Laninha? Teremos El Niño também no ano que vem, agora em janeiro, fevereiro? Como é que vai ficar essa situação?
A perspectiva assim, mais imediata, que dá para afirmar, é que pelo menos 3, 4 próximos meses, até início de dezembro, início de janeiro, tem ainda a influência do Laninha. A tendência a longo prazo fica um pouco mais difícil, complicado, por causa que a medição da temperatura do oceano, a previsibilidade, ela não vai muito além dos 5 meses. Então, a tendência Por enquanto, pelo menos em janeiro, fevereiro, está numa condição neutra. Condição neutra quer dizer que as temperaturas elas voltariam a se regularizar. Isso quer dizer que voltaria aquele calorão, né, de dezembro e janeiro, e as próprias chuvas aí, talvez fosse uma boa notícia, voltando a ter um pouco mais de incidência ali na virada, do ano. Mas aí é um pouco cedo para afirmar isso com base na projeção atual. Nossa preocupação, reiterando, é mais com essa primavera que pode ser bem mais seca do que o normal e ter algum prejuízo, algum risco aí para a agricultura, principalmente para essas culturas de verão.
Pois é, tu entrou agora no ponto que eu ia chegar. Os ouvintes que estão ligando o rádio agora à noite e estão pegando agora o nosso papo, para a gente recapitular, como é que deve ser essa próxima primavera? Ventosa, alguma chuva, diferença de temperatura das primaveras anteriores, principalmente para, por exemplo, pomares. Muita gente que tem pomar, né, a criação de árvores frutíferas, que geralmente dão mais agora na época do verão. Como é que deve ser? E também a questão da soja, principalmente. Como é que deve ser essa questão para eles, Marcelo?
Até meados aí de novembro, ou início de novembro, a temperatura assim mais baixa do que normal e com nem tanto calor assim. Então, ou seja, predominando mais a temperatura baixa. Meados de novembro em diante, principalmente entrando dezembro, aí sim voltando a fazer calor, principalmente no período da tarde, mas as madrugadas frias. Ou seja, para essa área de fruticultura, os meses de novembro e dezembro, com uma grande amplitude térmica. Noites frias, madrugadas frias e tardes já bem mais elevadas. E aí, os temporais, mesmo que chova abaixo do normal, os temporais são normais de acontecer, isso é comum toda a primavera, e muitas vezes tem em eventos solarinhos, há também o risco de aumentar a incidência de granizo. Então, mesmo que chova abaixo do normal, as chuvas mais pontuais costumam acontecer, aqueles temporais localizados com vento forte e algum granizo. Então, a expectativa é essa: a chuva ficar abaixo do normal, as temperaturas variando bastante, assim, entre mínimo e máximo, mais para novembro e dezembro. E a ocorrência de temporais e vendavais bem mais localizados, menos frequente do que uma primavera normal, mas quando eles acontecerem, eles vêm acompanhado, geralmente de queda de granizo.
Pois é, uma questão até que chega para um outro ouvinte aqui também nosso, a questão do granizo. Ele pergunta por que que aqui no Rio Grande do Sul cai tanto granizo? A gente sabe que o Brasil é o país com, se não o maior, mas é um dos maiores com incidência de raios. Por que que no Rio Grande do Sul cai tanto granizo, Marcelo? É comum aqui para nossa região? Cai também no resto do Brasil e a gente aqui é que não sabe? Por que que aqui tem tanto granizo?
O Rio Grande do Sul, em especial essa parte do Cone Sul da América do Sul, tem uma peculiaridade no mundo, porque ela tem a floresta amazônica, né, toda essa parte de umidade, evapotranspiração das plantas, e ela manda todo aquele corredor de umidade diretamente aqui para o sul do Brasil e norte da Argentina, em função da própria Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, ela funciona como uma grande barreira e desvia, ou canaliza toda essa quantidade de umidade e ar quente que vem do norte do país. E aí se explica o resultado do encontro do ar frio, que vem lá da Antártica, do Polo, passa pela Argentina, que encontra todo esse canal de ar quente e úmido. São aí o encontro desses sistemas, são as frentes frias e provocam os temporais. É por isso que ocasionou aquelas nuvens cúmulos nimbus que provocam os raios, as tempestades e o granizo. Então, essa incidência ela não acontece só lá na região central e sudeste do Brasil, entre São Paulo e Minas, e muitas vezes acontece principalmente do norte do Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina. Então, é bem comum entre o final da primavera, principalmente no início do verão.
Pois é, é bom estarmos então preparados para uma primavera pouca chuva, uma oscilação grande de temperaturas, principalmente nesse início agora de primavera, segundo Marcelo Schneider. Marcelo, muito obrigado pela entrevista aqui à Rádio Gaúcha. Vamos seguir acompanhando o clima, a previsão, como estão a questão de satélites, dos mapas, porque olha, muita gente aqui se interessa por isso, claro, todos nós nos interessamos, mas muita gente precisa aí saber como ficará o clima nessa primavera e também no próximo verão. Voltaremos a falar mais adiante, viu? Obrigado pela entrevista aqui ao Gaúcha Faixa Especial.
Ah, eu que agradeço o convite. Fica aí a dica para os ouvintes, né, acessarem o portal do IMET, onde tem essas informações, também tem atualizações de tempo e clima. E só para falar, a gente participa de um conselho de agrometeorologia do Estado, que da Secretaria da Agricultura, e nela tem as reuniões praticamente mensais que a gente atualiza esses dados e dá todo um enfoque voltado diretamente para a agricultura. Então, te agradeço o convite, uma boa noite a todos, hein.
Boa, meteorologista Marcelo Schneider trazendo também a dica para o povo aí acessar o site do INMET.